Norma Urbana Culta, Bobina número 19. Inquérito Brasil, São Paulo, número 56. Diálogo entre informante e documentador. Temas 8, transportes e viagens. 15, o ensino. 7, a cidade. Número do informante, 67. Sexo masculino, 38 anos. Documentadoras, Maria Tereza e Ada Natal. Data, 11 de julho de 1972. Duração do inquérito, 40 minutos. Pista 2, de 13 a 621 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Gravação do dia 11 de julho de 1972. Muito, eu gostaria de perguntar como é que você organizou a sua viagem, quer dizer...
Isso tudo que você está falando está sendo gravado?
Tá.
Apesar de...
Sim. A organização da sua viagem, quer dizer, como é que você preparou papelada, essa coisa toda? Então, se você se lembra dessa fase que geralmente é meio desagradável, né? Como é que foi?
Bom, a minha viagem foi preparada assim, meio de... supetão, de improviso, no dia 31 de dezembro, numa festa, minha viagem grande, né?
Certo.
Aquela de um ano do curso. No dia 31 de dezembro, numa festa de fim de ano, eu conversei com um ex-aluno da Universidade de Nova York. Eu falei, olha, também estou querendo ir para Nova York, não dá um jeito? Ele falou, eu escrevo uma carta para lá, vamos ver. E então ele mandou uma carta para Nova York. E a coisa fica assim, uma temporada que não acontece nada. Até que um belo dia, acho que foi uns 4 meses depois, viu? Foi em abril, chegou uma carta falando, olha, apresenta a documentação. Claro que apresentar, pedir carta de apresentação e xerox, não, era fotocópia daquele tempo, do diploma e daquela coisa arada toda, mandar. Eles mandam uma cartinha já impressa, está escrito assim, seu pedido está under consideration.
Uhum.
E você fica pensando aí no assunto. E até que chegou uma cartinha dizendo, você foi aprovado, faz favor de vir para os Estados Unidos, você tem tantos dias para estar aqui. E temporar mínimo, viu? Quer dizer, que daí eu tive que desmontar minha casa, eu morava numa casa de aluguel, desmontar a casa, pegar todos aqueles móveis para tudo num guarda-móveis. E foi um trabalho. Você imagina, né?
Mas você recorreu a alguém assim para ajudar a fazer a papelada?
Não,
assim, que fala a própria viagem, não?
Não. Foi eu e a minha Tereza que fizemos tudo, né?
Tereza... Mas o que vocês precisaram para obter assim, de documentação para se locomover, para sair do país?
Não. Para sair do país é aquilo, simplesmente um passaporte. Veio um visto especial. A Tereza tinha um visto de acompanhante de bolsista, né? E não teve problema nenhum. Isso foi rapidamente. Eu fui 2 meses antes. Eu fui no dia 30 de junho, a Tereza foi no fim de julho, quase agosto. Né?
Mas você foi como? Daqui para lá.
De avião.
Uhum.
De avião, deixei a Tereza e as crianças na casa da minha mãe. E como nós não tínhamos muito dinheiro, ou melhor, ao contrário, era bem pouco, sabe o que nós fizemos? Eu deixei eu tinha um Volkswagen. Então a Tereza ficou com o carro aqui, com a programadora vendeu o Volkswagen. Transformar em dinheiro e levar para lá para completar nosso pão de cada dia lá. Então nós fomos comendo um Volkswagen durante um ano, né? Um dia limpador de para-brisa. E foi aquele negócio. O ano inteiro de Volkswagen.
Mas e como é que foi essa viagem de avião assim? Quer dizer, houve muita.
A viagem de avião teve uma característica muito especial que hoje ainda estava comentando aqui na hora de jantar com o Fábio Messira. Que eu não estava muito feliz da vida.
Uhum.
Eu fui meio triste para os Estados Unidos, mais incrível que pareça, porque quando eu fui para lá, eu não podia levar todos os 4 filhos, eu já tinha 4 filhos. Então eu falei, eu vou levar 2, que era o que dava. E só pude levar as meninas. Porque como as meninas eram muito pequenas, eu fiz um raciocínio. Bom, menina pequena não vai sentir muito. E menino, eles já estavam mais conscientes, ia ser pior. Então eu falei, bom, então vou levar as meninas. Levei os dois. Mas fui chateado, largar as meninas. Quando eu saí daqui, estava vendo que elas iam ficar um ano longe, né? Então eu fui no Tristeza do Diabo, a casa no guarda-móveis, eu sozinho, não fui nada feliz, né? Então eu entrei no avião, fazia 5 anos que eu comi um cigarro na boca. Entrei no avião, naquela afobação, aquela chateação, virei pro fulano do lado e falei, me dá um cigarro. Cara que eu não conhecia. Virei de cigarro, só fui morar aqui pro Rio, cheguei no Rio, comprei um maço de cigarro no Galeão e foi aquela beleza.
Mas foi só no Rio a parada?
Foi no Rio direto a Nova York. Cheguei em Nova York e foi interessante. Cheguei lá, eu nunca tinha ido para lá antes. Tinha um prazo fatal para chegar em Princeton, que era onde eu ia fazer um curso de 2 meses, antes de ir para Nova York. Então cheguei lá, tive que fui à Universidade de Nova York para tratar principalmente das acomodações quando nós fôssemos passar o ano inteiro. Então eu cheguei lá, era período de férias, não tinha ninguém. Então perguntei lá, olha, eu quero um apartamento bom porque eu vim aqui com 2 filhos. A moça que me atendeu falou, pode ter de esperança, porque aqui é contra o regulamento. 2 crianças não pode. Aluno só com 1 criança no máximo. Eu não consegui resolver o assunto, fui para Princeton, porque tinha que chegar naquele mesmo dia em Princeton e me apresentar para não perder a bolsa. Corri para lá, tal, fui de trem, pensando que sabia inglês, fui conversando no ônibus, no trem, tudo certo que sabia.
Está ótimo.
É, porque você vai vendo a ignorância aos poucos. Aos poucos você vai sentindo.
Você adivinha, a pessoa da aula.
Aos poucos você vai percebendo. A sua primeira vista parece que você sabe que dá para quebrar o galho, né?
Mas como é que foi essa viagem de trem? Assim, notou uma diferença em relação ao Brasil? Em matéria de
o trem era horrível, né?
É?
O trem era horrível, era um trem muito vagabundo, não me causou grande impressão, não. E tinha um cara lá que vendia amendoim no trem.
Ah, que delícia.
Você passava gritando, peanuts e tal. O trem era ruim, depois ele parava num desvio, se fazia uma baldeação. A viagem era bem. Agora, Princeton, assim, tudo para aquela. O lugar é um espetáculo.
É?
Ah, é uma maravilha. O lugar. Bom, para começar, é uma universidade tradicional. Universidade das 5 mais famosas americanas. Aquelas que fazem parte da chamada Ivy League, né? Bacana aquele negócio lá, sabe? É enorme, um lugar, uma paisagem muito bonita e um campo de golfe bem em frente, assim, do nosso curso, sabe? Lá na sessão que nós estávamos hospedados. Então é aquele verde, aquele gramado bem tratado, espetáculo, um negócio muito bonito.
Bem, né?
Ah, era uma beleza, pensa muito bonito, o lugar todo é bonito. E fiquei lá 2 meses, pensa.
E havia locomoção, assim, quer dizer, possibilidade de locomoção interna, ou era tudo a pé, não?
Tudo a pé, em Princeton era tudo a pé.
Não havia grande distância até.
Não. Tudo a pé. É razoável, acho que tinha uns 3 quilômetros da universidade até o centro da cidade. Mas a gente fazia tudo a pé, não tinha condução. Não existia ônibus, nada disso. Tem que andar a pé mesmo. Mas era gostoso, a gente andava em grupo, batendo papo. Né? Naturalmente, existiam outros brasileiros lá. Lá é interessante porque
eles fizeram uma reunião de candidatos a cursos de pós-graduação em escolas de direito americanas, mas candidatos de toda parte do mundo. Então nós tínhamos colegas hindus, hindu de turbante, hindu sem turbante, todo tipo de gente, né? E era, então, variado. Você conversava com aquele monte de gente, tinha gente da África, até de países que você nem sabia que existia. Esses países africanos, não, nem sabia que existia aquilo. Então era divertido. Mas os brasileiros logo formavam um grupinho, né?
Uhum.
Em geral, as nacionalidades se agrupam, né? Inclusive, sabe por quê? Brasileiros não, é que se portaram razoavelmente.
Eu não costumo, né?
Pra jogar futebol, nós jogávamos direitinho, viu?
Uhum.
Mas o negócio lá dos brasileiros, eram cinco. Tinha um, mais um paulista, tinha um carioca, um gaúcho e um mineiro. Chegando uns cinco, né?
Falta um, né?
Mais um paulista. E tinha uma moça, mas a moça preferia ficar com os alemães.
Ah,
ela de brasileiro, né? Queria saber.
Já tinha experiência, com certeza. E depois para Nova York, como é que foi a vida de vocês lá em matéria, assim, quer dizer, como é que vocês conseguiram se situar na cidade?
Não, Nova York, todo mundo disse que é uma cidade difícil, hostil, complicada, ninguém gosta, a gente fica esmagado, indiferença de todo mundo, toda essa conversa. Chega lá e se instala perfeitamente, se adapta maravilhosamente. E eu não tive problema nenhum, nem na Tereza, nem ninguém. A Tereza também, quando chegou lá nos Estados Unidos, estava abalada, triste, não é?
É lógico.
Mas se adaptou tão bem lá nos Estados Unidos. E nós ficamos ao lado da escola,
uhum.
Numa praça. Você conhece Nova York? Uhum. Ali é uma praça justamente onde inicia a Quinta Avenida.
Ah, sim.
E essa praça fica toda rodeada de prédios da universidade,
uhum.
Um dos quais é a residência. Então a gente, para ir para a faculdade, era simplíssimo. 5 minutos eu saí de casa e chegava na escola, né? Mas eu lá estudei muito, quer dizer que eu não... Dia de semana era programa rotineiro, eu levantava cedo, ia para a aula, ficava até a hora do almoço, voltava para casa, almoçava, ficava mais um pouquinho, estava tempo de cochilar depois do almoço.
Uhum.
Mas depois voltava para a faculdade e ficava até a hora de jantar na biblioteca, estudando. Estudava bastante lá. E fim de semana a gente ia passear. Nos inscrevemos em tudo quanto era passeio de... programado pela universidade, né?
Sim, e como é que eram os passeios? Assim?
Passeios, por exemplo, nós fomos uma vez para Connecticut. Tinha lá um aviso, quem quiser ir para Connecticut passar um fim de semana e tal, tem gente que hospeda e não sei o quê. É só se inscrever. Eu me inscrevi, punha. Eu, mulher e 2 filhos.
Aham. Uhum.
Já causava um certo impacto.
Lógico.
mas nunca deixamos de ir por causa disso. Sempre fomos. Inclusive, fomos muito bem recebidos em uma opção de lugares em Boston, na Pensilvânia. Nós tivemos hospedado numa fazenda na Pensilvânia. Passamos lá uns dias. Tunico caiu dentro de um lago de água gelada. Já era começo de inverno.
Uhum.
O Tunico aprontou a graça e caiu dentro d'água, roupa de casaco, tudo.
E como é que você, quer dizer, a viagem também era financiada, não?
Essas viagenzinhas?
É.
Não, essas viagens, em geral, a gente tinha que contribuir com o preço da passagem.
Mas vocês iam de quê?
Ah, variava. Para Connecticut nós fomos de trem, para Pensilvânia fomos de automóvel. Para o outro lado, íamos de ônibus, isso variava muito.
E assim, que tipo de viagem que vocês achavam que era assim, com mais compensador em termos de aproveitamento?
Ah, todas elas foram boas,
é?
Porque a gente era muito bem recebido, o pessoal procurava mostrar tudo. Nós fomos lá, por exemplo, para Boston. Em Boston nos levaram a passear na Universidade de Harvard, nós passamos uma tarde inteira, um dia inteiro lá, né? Mas foi um dia espetacular, nevava, bruxo, e nós passamos em Harvard e tudo por lá, fomos à biblioteca, um bonito passeio. O pessoal chegava ao cúmulo de emprestar automóvel para a gente, viu? Uma gente simpática mesmo.
É, o que não se tem ideia de que se
não é?
Tem, né? A gente tem ideia justamente ao contrário.
Prestava automóvel, nós fomos, uma vez fomos lá de Boston visitar aquela, onde chegaram os peregrinos do Mayflower. E fomos de automóvel emprestado, assim.
Mas
chegamos lá, tinha uma réplica do Mayflower, bonito, um negócio espetacular, bonito.
Pois é, mas isso que estava estranho, justamente o Boston, como cidade tradicionalista, ela não é fechada, assim.
Bom, nós tivemos nos meios tradicionalistas, deve haver um grupo fechado, assim como deve haver em Nova York mesmo, aqueles grupos fechados, né? Tivemos gente classe média, gente leva um padrão muito alto. Por exemplo, em Boston nós ficamos hospedados na casa de um casal lá, o cidadão era dentista e a mulher era, como é mesmo, administradora
do lar.
Do lar. Era administradora do lar. Tinham quatro filhos, né? Dois da idade dos meninos aqui de casa, quer dizer que foi uma perfeição. Interessante que nós chegamos lá de noite, chegando bem tarde da noite, e a criançada da casa estava toda dormindo. Então chegamos lá e os meninos foram dormir também, e nós ficamos conversando com os donos da casa até de madrugada. Aquela conversa ali e nós éramos uma surpresa, brasileiros, eles ficaram muito surpresos, a gente devia aparecer de tanga lá, nós assim vestidos normalmente, e ficamos até de madrugada conversando. E depois de manhã nós custamos acordar, né? E quando acordamos, os nossos dois já tinham acordado, já tinham se encontrado com os dois da casa, já tinham tomado café juntos, já estavam brincando juntos perfeitamente, à vontade, né? Engraçado, né?
Criança, porque, inclusive, como se integra, né?
E naquele tempo eles não falavam, acho que nada de inglês, viu? Era pura mímica e puro. Foram se entendendo, né? Tinha um problema, né? Porque depois eles foram aprendendo inglês. Sabe que uma coisa que nós conseguimos lá em Nova York também, que foi formidável? Primeiro uma bolsa de estudo para os dois. Imagina só. Nós descobrimos uma escola que dava bolsa de estudo e que era só para filhos de estrangeiros. E os dois ficaram lá uma temporada. Depois colocamos numa outra escola, ali daí nós tivemos que pagar, não me lembro quanto. Era coisa bem razoável, porque nós não tínhamos dinheiro para nada que não fosse bem razoável. Mas eles iam para a escola, almoçavam na escola, e daí então, naturalmente, eles começaram a aprender um certo inglês, né?
Mas,
e
assim,
se entendiam entre eles.
Que tal, assim, o regime de escola, no nível deles, depois eu queria saber no seu também, mas no nível deles, vocês acham assim, que a coisa é mais funcionável?
Bom, acho que não. Acho que não fazia muita diferença do nosso nível aqui, não.
Porque além de inglês, eles tinham era uma escola comum.
Era uma escola comum, perfeitamente. É. Mas eles eram. Mas era kindergarten, né? Eles estavam com 3 e 4 anos.
Sim.
Quer dizer, o negócio era brincar, né?
Lógico.
Brincar no colégio.
Então não dá muito. Não dá. Quer dizer, mas vocês, assim, do ponto de vista de formação deles, vocês acham que a escola deu, essa escola deu alguma contribuição ou não?
Pensando que não.
Não.
Agora, e a sua experiência, assim, como, não só como bolsista, mas como estudante, assim, no regime de estudo norte-americano? Você já disse que estudava bastante,
né? Eu achei espetacular.
Né? Agora, conta pra gente como é que a coisa se dividia, assim.
Eu achei formidável o sistema americano, porque, pelo menos no nosso curso, era um curso que tinha uns 40 alunos só na classe. E nós tínhamos uma programação perfeita do curso inteirinho. Então, antes, no primeiro dia de aula, antes do primeiro dia, você já recebia uma programação completa. Tais dias, tais aulas, e o que você devia ler para preparar as aulas daquele dia, entendeu? Então, você já tinha o programa completinho. Então você sabia, tal dia, tal hora, eu tenho aula de direito comercial, por exemplo. Então você deve ler para essa aula tais artigos do Código Comercial, um artigo de revista, tantas páginas, tais páginas de tal livro. Uhum. Entendeu? Então você lia tudo isso e estava preparado para acompanhar aquela aula. E a aula era na base do seminário, quer dizer, você chegava lá. E o professor começava puxando de você o assunto. Depois é que ele ia completando as coisas.
Sim, quer dizer, havia muita participação, então.
Muita participação. Primeira coisa, ele já começava a aula perguntando. Você, por exemplo, você leu tal artigo, o que, é que você achou? Por que, uhum. que você chegou a essa conclusão? Você acha que está certo? Ou então uma decisão judicial? Né?
Uhum.
E o negócio era todo na base do debate, da conversa, troca Sim. de ideias. E o professor, naturalmente, completava, dava uma corrigia ou chamava atenção para algum aspecto especial. É espetacular esse sistema.
Isso durava então. Quanto tempo?
As aulas eram de duas horas de aula.
E depois tinha alguma atividade complementar, não?
Não. Era só aula de 2 horas. E a biblioteca, muito boa. Então, você tinha condições, como eu disse, eles indicavam os livros que tinham que ser lidos. Mas todos os alunos tinham condições de consultar aqueles livros na biblioteca, porque existia número suficiente de volume para todos procurarem. Então, isso... Né? É, exato. Quer dizer, isso é uma facilidade extraordinária, né? E a pesquisa, portanto, era facilitada mesmo.
E o tipo de avaliação, como é que era feito, assim, do rendimento do aluno?
Bom, nós tínhamos exames escritos.
Assim, tinha um prazo para esses exames, não? Ou só
era,
no final do curso?
Né, no final do semestre.
Sim.
Sim, exames escritos e os exames, agora, os exames eram na base de problemas, em geral, não era dissertação, não era resposta a perguntas, eram problemas. Eles davam um caso, okay?
Sim.
E mandavam você ou decidir como juiz, ou argumentar como advogado de uma das partes, de uma ou de outra, compreendeu? Então você tinha que dar os argumentos, e é um negócio muito bom mesmo. E às vezes eles pediam concomitantemente. Vamos dizer, você argumenta como advogado de A e de B.
Sim.
Ou você argumenta como advogado de A e de C. Quer dizer, você tinha as várias maneiras de encarar o problema, né?
Sim.
É bom, muito bom o método mesmo. Gostei. Gostei, e aqui em São Paulo eu procuro, às vezes dá uns problemas desse tipo, sabe?
Uhum.
Mas o nosso aluno aqui, completamente desabituado.
Claro. Está
e ele reage, sente né,
uhum.
a dificuldade. E depois o aluno aqui, eu vejo que ele não tem o hábito de trabalhar, né? De pesquisar.
Claro.
E é um hábito difícil de impor, não é mesmo?
Já na faculdade, né?
É.
Desde o começo.
Pois é um hábito difícil de impor. Então você pede para eles pesquisarem e o resultado em geral é pobre, viu? É muito pobre. Lá não, lá o sistema é um hábito, eles fazem desde o início, né? Agora, o curso de direito lá é de 3 anos.
Nossa.
E aqui é de 5.
Uhum.
Agora, o curso de direito lá é 3 anos, mas, em geral, pelo menos nas boas escolas, que lá também tem as escolas... aquelas escolas, né? Mas nas boas escolas, o curso é tempo integral.
Ah, sim.
É tempo integral, quer dizer, o cidadão tem aula de manhã, tarde ou à noite, e o resto do tempo é exigido, porque a proporção que eles calculam é a seguinte: para cada hora de aula, 2 horas de preparação.
Uhum.
Então, você veja, é um negócio que não é. Tem 2 aulas de 2 horas por dia, você veja, né?
Lógico.
Vai longe o negócio.
É,
né?
Mas isso geralmente, quando se organiza curso de pós-graduação, nunca se leva em conta a atividade que o indivíduo deve desenvolver para se preparar para aquilo, né? Quer dizer, a coisa que é feita assim, muito sem senso da própria realidade ou das próprias necessidades. Eu acho muito isso. Quer dizer, não se planeja realmente um curso de pós-graduação aqui. A coisa é feita assim, mais ou menos aos trancos e barrancos, né?
Aqui as dificuldades são muitas.
Uhum.
Para começar, pela biblioteca, que é deficiente. Né? Depois, por exemplo, na faculdade, nós temos poucas salas de aula e as salas que nós temos são enormes, são auditórios, você faz conferência, precisa de microfone, falar, gritar, né? Senão do fundo da sala não escuta. Então já é um negócio que não é adequado, né?
É lógico.
Tudo isso já é impróprio para você ter uma aula boa, né?
Pois aquela sala monumental, aquelas divisões todas, quer dizer, como é que esse tipo de atividade de seminário já fica praticamente
impossível,
né?
Ali é impossível. Exatamente.
A própria sala.
Depois são turmas, em geral, de mais de 100 alunos.
Uhum.
120, 130.
Perde-se a individualidade, né?
Não é possível fazer um trabalho de seminário numa turma dessa.
Uhum.
E depois, aluno de curso noturno, em geral, trabalha o dia inteiro.
Uhum.
Que hora que ele vai pesquisar?
É.
Não é?
Lógico.
Você exigir pesquisa, trabalho, é difícil. Porque já o próprio esquema em que ele está metido não permite, né?
Agora, lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tinha, além do estudo teórico, você tinha que ter alguma atividade prática, não? Assim,
não.
Por exemplo, dentro da profissão ou da especialização, não?
Não, no curso de pós-graduação, não.
Sim, não.
Pós-graduação, não?
Não.
Não tinha nada disso, não. O que nós fizemos foi visitas a tribunais, nós fizemos visitas a tribunais, a outros estabelecimentos, a penitenciárias, essas coisas nós fizemos.
Sim, mas tinha uma obrigação, por exemplo, de fazer relatórios ou comentários
não,
a respeito? Não.
Não. Nós fomos, por exemplo, no fim do curso, era a parte mesmo de complementação, nós fomos a Albany, que é a capital do estado de Nova York, e lá nós fomos visitar Albany.
Não tem uma penitenciária famosa lá, não?
Não, a penitenciária que nós fomos é uma penitenciária em Nova York mesmo, uma penitenciária famosa, que tem a cadeira elétrica, aquelas coisas todas, né?
Não, eu estava pensando naquele levante todo, não foi em Albany que houve, não.
Ah, me lembro agora há pouco, eu acho que foi sim, Mas em Albany nós fomos ao tribunal, que é um tribunal muito bonito, famoso também, tem juízes dos dos melhores juízes americanos lá, inclusive um de nome português, Cardoso.
Incrível.
É, um dos mais famosos juízes americanos é o tal Cardoso, que realmente era neto de portuguesa. E ele foi juiz nesse tribunal. Tem um relógio, uma maravilha na parede.
Uhum.
Um tribunal bonito mesmo. Estivemos lá, estivemos no Palácio do Governo, onde já era governador o Nelson Rockefeller. Estivemos lá com ele, ele nos recebeu. E fomos também à Assembleia Legislativa, essas coisas. Mas uma visita meio turística e um pouquinho... E depois fomos a Washington, e Washington nós fizemos também o mesmo tipo de passeio. Fomos à Suprema Corte, Depois jantamos com os ministros, né, da Suprema Corte. Foi muito interessante, porque daí foi um contato bom mesmo, jantamos, conversamos muito com os ministros. E, inclusive, um dos ministros esteve aqui em São Paulo depois. E eu só perdi a visita do ministro porque eu tive uma hepatite naquela ocasião.
Sempre
aconteceu. Ai, meu Deus. Engraçado porque eu tinha preparado toda a viagem do homem, né? Eu tinha preparado, organizei aqui o programa. Eu que organizei o programa em São Paulo, né? Fui ao consulado, tratei de todos os problemas. E nas vésperas do homem chegar, fui para...
Uhum.
Peguei uma hepatite, perdi a...
Mas e o Master aí, no caso? O que, que se exigia da pessoa para poder obter o título?
Bom, o Master na Universidade de Nova York, esse Master que eu tenho, exigia a aprovação no curso.
Sim.
Isso era o requisito, quer dizer, aqueles créditos, aquela coisa toda.
Sim.
E depois, a apresentação de um paper, como eles chamam,
sim,
não é?
Uhum.
Uma tese, uma dissertação sobre um tema qualquer. Essa tese, primeiro a gente devia fazer um plano, um programa, levar ao professor, professor especialista no assunto.
Você podia escolher o professor, não?
Podia escolher a matéria, porque você tinha várias matérias, você tinha direito comercial, direito civil, contratos, várias.
Sim.
Você escolhia a matéria e o professor era o professor daquela matéria.
Sim.
Ele teria que verificar se o plano estava bom, dava palpites, sugestões, etc. Depois que fosse aprovado o plano, você passava a fazer o trabalho de pesquisa e apresentava a tese. Desde que seja aprovado, você recebia o Master.
Uhum. Quer dizer, havia, assim, uma necessidade de defesa, não?
Não, dizer, não há defesa.
Ah, sim.
Simplesmente a apresentação do trabalho.
E aí, quer dizer, ele recebe também menções ou nota, no caso?
O trabalho, não.
Não.
O trabalho simplesmente é aprovado ou não?
Ah, sim.
As notas você teve durante o curso.
Sim.
Ali tem as notas, aquele sistema A, B...
Sim, né? São sistema de créditos, né? Quer dizer, e para o sujeito ser eliminado do curso, o que ele precisa pecar? Diga aí os pecadilhos do curso.
Bom, para ele ser eliminado do curso, a primeira coisa é falta de presença...
Ah, é obrigatória.
A presença é obrigatória.
E é controlada de que jeito?
É controlada porque tem um caderno de cada aula, anota a presença.
Mas o professor que anota ou é o próprio aluno que anota?
Assina, né?
Assim.
E depois da a falta de presença é a falta de notas, né, nos exames.
Quantos créditos assim negativos, no caso? Lembra, não?
Olha, não lembro, não. Não, a nota de... As notas de exame eram essa nota tipo A, B, C, essa,
C, né? Mas C já era negativa, não?
C eu acho... Não. Tinha A, B, C e F.
Uhum.
F era negativa.
Sim. E, por exemplo, quantos Fs a pessoa precisa...
Não, se ter... não fosse aprovado, não, já estava eliminado, né?
A seleção rigorosa, então, no caso.
Mas eu acho que não era muito rigoroso, não.
Não.
Teoricamente, sim. Agora, não sei se eles reprovavam muita gente, não.
Sim.
Agora, realmente, a turma era pequena.
Uhum.
E, em geral, o pessoal ia disposto a acompanhar o curso.
O aproveitamento,
quer dizer,
é sempre bom quando...
aproveitamento, em geral, era razoável, pelo menos, né?
Sim.
Tinha sempre os melhores e os piores, mas que chegasse ao ponto de ser reprovado era muito pouco, né?
Uhum. Agora, assim, sobre Nova York, a gente tem muita, assim, ideia de literatura e de cinema, etc. Mas há alguma coisa, assim, que realmente tenha impressionado vocês, assim, na vida de Nova York, por exemplo? Algum bairro que vocês tenham visitado e que tenham decepcionado ou não pela ideia anterior que vocês faziam?
Bom, Nova York tem o seguinte.
A primeira vez que cheguei, o dia que eu cheguei em Nova York, não me causou impressão nenhuma.
Uhum.
Nem favorável, mas não chegou a impressionar. Depois, quando eu estava em Princeton, eu fui umas 3 ou 4 vezes a Nova York. E Princeton fica... Para você entrar na cidade de Nova York, você tem que passar pelo West Side.
Uhum.
West Side é muito feio, é horrível, é um lugar pobre, feio, velho, caindo aos pedaços, sujo, viu? Então, aquelas primeiras vezes que eu cheguei em Nova York, ali, vindo pelo West Side, eu falei, puxa, mas que azar ficar logo em Nova York. Pena que eu não fui para outra universidade, em outro lugar, porque essa cidade aqui não... Acho que não é um lugar bom para se ficar, sabe?
Uhum.
Não gostei da cara da cidade, daquelas passagens rápidas. Agora, depois, aos poucos, você vai... Quando eu cheguei, mudei, me instalei, eu tive um período muito bom, porque eu fiquei uns 20 dias de férias mesmo entre o término do curso de Princeton e o início do curso de Nova York. Né?
Uhum.
Então, esse período eu fiquei me adaptando, andando por ali. Primeiro fomos fazer compras, por exemplo, nós tínhamos que ir arrumar roupa de cama, talher, louça, tudo isso eu fui comprar. Então, a gente ia para as lojas e andava por ali, para cima, para baixo. E a cidade, aos poucos, é que vai se revelando. É uma cidade que não é fácil da gente... Não é a primeira vista que você gosta.
Sim.
Uma cidade que você vai gostando aos poucos, você vai aprendendo a gostar, aprendendo a ver as coisas. E depois que você aprende, então você gosta mesmo.
Claro. E assim, por exemplo, em bairros especiais de minorias raciais, assim, vocês tiveram alguma experiência ou não?
Bom, o nosso bairro era um bairro interessante, porque era um bairro, era o Greenwich Village. Greenwich Village é um bairro famoso porque é um bairro de boêmios e hoje dos hippies e cabeludos de todo tipo. E naquele tempo já havia uma turma bastante extravagante lá. Inclusive, uma vez meu sogro estava lá, ele foi, passou uns dias lá, uma temporada lá, e uma vez ele nos chamou correndo para ver, tinha um cidadão passando com um ganso na praça. Em vez de andar de cachorro, andava de ganso, puxando o ganso assim para uma cordinha. E tinha de tudo, quer dizer, os tipos mais extravagantes. E era formidável, porque a gente andava por ali no meio daquele pessoal extravagantíssimo, né? Gente com cabelo, com roupa, com, sei lá, tudo diferente. E a gente andava ali e não dava uma menor bola para... Eles nem olhavam para você. Não... Então você andava ali e tinha plena liberdade de andar no meio daquele pessoal. Aqui em São Paulo, se a gente fosse dar num meio, num ambiente daquele, acho que ajudava até medo, viu? Porque era uma turma fascinorosa, viu? Uma cara assim, esquisitice. Lá eles não tomavam conhecimento de você, você também podia andar tranquilamente no meio. A gente andava por ali, tudo. Era, morava no meio do Greenwich Village. Então, era interessante. E logo ao lado do nosso, do bairro ali, era um centro italiano. Então, a gente conseguia ter pão, tipo, mais parecido com o nosso. Porque lá nos Estados Unidos é todo esse pão de forma, né? Um negócio que não apetece muito, né? Não apetece muito. Mas lá a gente encontrava coisa, tinha cantina, a gente podia comer pizza, uma pizza excelente, né? Essas coisas que a gente vai sentindo falta lá tinha. Nesse nosso cantinho ali tinha tudo.
E preços mais ou menos razoáveis, não?
Tinha. Tem uma cantina na nossa rua que era bem razoável. A gente ia lá, inclusive tinha um garçom que tinha trabalhado em São Paulo.
Sempre.
A gente chega, a gente falava português, ele falou, vocês são brasileiros? Vocês são de São Paulo. Ele era italiano, mas ele trabalhou aqui no Trastevere.
Uhum.
Né? Você veja só que coisa, né? Mas nós andamos lá para aquele lado dos italianos, inclusive vimos uma procissão saborosa lá do... A procissão, pessoal comendo sanduíche, carregando andor, viu? Não, as roupas chiquíssimas de procissão, porque estava numa procissão, o negócio era sério, aquelas gravatas, aquelas paletó. E
comendo sanduíche, comendo frutas, é uma coisa assim sem propósito, uhum. É um negócio divertido, né?
Mas muita gente assim não?
Bastante, bastante, e, inclusive uma quermesse, que olha, bem parecida com quermesse brasileira, de interior e tudo, viu? Em plena Nova York. Lado dos italianos.
Sim.
Mas muito parecida. Era São Genaro, um negócio qualquer assim, mas era muito parecida.
Mas o que, que tinha assim na quermesse?
Sim, essas assim, barracas todas, essas coisas, vendendo, vendendo as coisas. Coisa que a gente vê em barraca do interior,
e
vendendo.
Conhece,
é. Logo, a gente logo se sente à vontade. Mas minorias raciais. Por exemplo, dos negros,
chineses e porto-riquenhos, no caso.
Olha, nós passamos pela região lá dos negros de ônibus e nunca fomos a pé lá. Os negros americanos são realmente hostis.
Uhum, é isso que eu ia perguntar.
Eles são hostis, é completamente diferente do negro brasileiro e a gente não sente muito a vontade de se meter por ali, não. Inclusive, é desaconselhado.
Sim.
Durante o dia já é uma temeridade, à noite é uma loucura, porque pode, frequentemente, os crimes, o branco que entra ali está arriscando a pele mesmo, né? Uhum. Então nós nunca fomos ao Harlem passear, não. Fomos. Não havia nenhuma condição para a gente ir lá passear. Agora, passamos de ônibus algumas vezes, principalmente em ônibus interestadual, né, para sair da cidade, a gente passava por lá. E é isso mesmo que a gente vê em jornal, em revista, em cinema, né, aqueles prédios velhos caindo aos pedaços, aquele pessoal assim, uma aparência de pobreza, né? É bem diferente do nosso, bem diferente do nosso negro, aquele negro americano, viu?